Querido presidente Maurício Scudillar, que demais integrantes da mesa, meus queridos colegas de plenária, senhoras e senhores que nos acompanham na plateia ou pela TVAL e pelas redes sociais. Eu passei por uma cirurgia relativamente complicada com a reconstituição de um tendão patelar no último dia 24, e desde então, 24 de fevereiro, e desde então tenho me dedicado integralmente à fisioterapia, ao tratamento, à impossibilidade de caminhar ainda por orientação do meu cirurgião, Dr. Pierre, mas sempre que possível e no online, isso é possível, participando das atividades da Assembleia. E eu o faço nesta oportunidade para registrar um agradecimento pela compreensão do meu gabinete, da equipe que continua trabalhando direta e diariamente, e aos demais colegas de partido e colegas de mandato, que naturalmente têm feito contatos e têm me estimulado muito a retornar presencialmente o mais rapidamente possível. Eu o faço hoje, embora online, e peço espaço nos partidos para dois registros que me entristecem bastante e que marcam definitivamente a história do esporte e da cultura em nosso estado de uma maneira bastante triste. Em Lages, a morte do jogador de futebol Zé Melo, mais que isso, de um cidadão lagiano, de um cidadão catarinense, que mesmo nascido em Governador Valadares, Minas Gerais, em janeiro de 1960, de ter iniciado a sua carreira como jogador de futebol pelo Vasco da Gama, sendo campeão brasileiro e campeão carioca na década de 70, decidiu vir para Santa Catarina, em Lages, sendo contratado pelo Inter de Lages em 1980, retornou definitivamente em 1990, fez com que, de algum modo, com seu futebol, o time do Inter voltasse à primeira divisão do Campeonato Catarinense naquela oportunidade. Foi artilheiro da Copa Santa Catarina em 92, com 14 gols. Terminou aquela temporada com 31 gols. Aliás, Zé Melo foi o maior artilheiro da história do Inter de Lages, com 93 gols em 256 jogos. Teve uma breve passagem pelo Figueirense, aqui da capital, em 1993, mas por onde passou, deixou, além do bom futebol que praticava pela ponta direita, uma alegria de viver, uma simpatia e uma empatia, tanto com os companheiros dentro de campo, como com torcedores, com imprensa, tanto assim que acabou fixando residência em Lages. E em 2001 acabou tornando-se treinador do Leão da Serra, permanecendo no cargo até 2009. Em julho de 2020, recentemente, ele sofreu um aneurisma cerebral. Recuperou-se com limitações. Eu me lembro de tê-lo encontrado durante a campanha que me trouxe à Assembleia Legislativa, no, nas ruas de Lages, e foi, sem dúvida, um reencontro que me deu muita emoção, sempre com aquele sorriso no rosto. Essa lembrança eu guardo também da sua passagem, porque depois disso ele terminou a sua vida profissional como comentarista esportivo. Passou pela extinta Rádio Guri AM e uma passagem que foi brilhante na Rádio Clube de Lages, ligado à família Amaral e ao SCC-SBT. O Zé Melo está sendo velado neste momento no ginásio, aliás, no estádio municipal, em pleno gramado do estádio municipal Vidal Ramos Júnior. E esta recepção dos seus fãs vai até às 8 horas da noite. Depois ele passa para o ginásio Ivo Silveira, que é ao lado do estádio municipal, e estará lá até às 8 horas da manhã de amanhã, quando será alvo de um culto pela Igreja do Evangelho Quadrangular na sua sede em Lages, às 9 horas, e o sepultamento em seguida no Jardim da Paz, no bairro Guarujá. Tanto triste fica Lages, o Planalto Serrano e o futebol de Santa Catarina, quanto fica a cultura do nosso estado, porque Agora, pela manhã, recebemos a informação do falecimento de Geuci José Coelho, o conhecido Peninha. Nascido aqui em São Pedro de Alcântara, em 1949, Peninha notabilizou-se por ser um dos guardiões da história, da memória, da cultura e da arte do nosso Estado. Cresceu e viveu em São José, onde morava até praticamente estes momentos. A formação dele em História, Museologia, trabalhou desde os 21 anos até sua aposentadoria na Universidade Federal de Santa Catarina, é considerado o sucessor de Franklin Cascais por abraçar a obra do velho bruxo e por dar continuidade às suas pesquisas, tornou-se, em 1996, diretor do museu, cargo que permaneceu até se aposentar e se desvincular da instituição em 2008. Trabalhou como artista, folclorista, pesquisador. Franklin Joaquim Cascais trabalhou ao lado dele por mais de uma década. Peninha foi seu assistente e seu aprendiz. Meu querido colega Cacau Menezes, na sua coluna de hoje, já acaba por finalizar dizendo que Peninha era um homem e mulher, adulto e criança, arteiro, conversador, religioso, bruxo, pensador, inteligentíssimo, um astro. Peninha é um ser eterno. Faço esses dois registros, agradeço a gentileza dos meus colegas de partido e de bloco por permitirem que eu fizesse uso desse espaço, embora aqui de casa, e registro uma tristeza, evidentemente, embora a morte seja... Há quem diga que a morte é o contrário da vida. Não, a morte não é o contrário de vida. Morte é o contrário de nascimento. Você nasce e você morre. Vida é justamente o que os dois, Zé Melo em Lages, Peninha por aqui, construíram durante a sua passagem e exatamente durante esses dois momentos, o nascimento e a morte. Agradeço muito o espaço, aos familiares dos dois, o nosso carinhoso abraço e conforto, e a todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho e, naturalmente, por toda a energia positiva e de conforto que puderem destinar aos familiares do Zé Melo e do Peninha. Obrigado também ao presidente e aos demais colegas por esse espaço. Era isso, senhor presidente Maurício Scudillari.